Bem-vindos, gestores e gestoras, a mais um episódio do Dejaro Brasil, um podcast voltado aos desfechos da avaliação multidimensional da pessoa idosa na atenção primária. Sou Luiz Eduardo, o locutor do episódio de hoje, que será sobre a incontinência esfincteriana, que pode ser incontinência urinária ou incontinência fecal. A incontinência urinária é caracterizada por qualquer perda involuntária da urina e pode ser classificada, segundo a etiologia e fisiopatologia, em três tipos. A incontinência urinária de esforço, quando ocorre perda da urina ao fazer algum esforço que aumente a pressão intra-abdominal, como espirro, tosse ou exercícios físicos. Pode ser a incontinência urinária de urgência, que caracteriza-se pela perda de urina acompanhada de uma sensação de urgência para urinar. E também pode ser a incontinência urinária mista, quando há queixa de perda associada à urgência e também a esforços. Quanto à incontinência fecal, é caracterizada pela perda involuntária das fezes. Para abordar mais sobre esta temática, teremos como convidados a professora Maria Carolina Arbex. Ela possui graduação em medicina, tem residência médica em clínica médica, residência em geriatria, especialização em cuidados paliativos, mestrado em tecnologias de atenção à saúde, experiência nas áreas clínica médica, cuidados paliativos, ciências da saúde, síndrome locomotora, geriatria, semiologia. Também é professora de semiologia e comunicação na Uniara. Também temos a presença da Regiane Salazar Costa, que possui graduação em gerontologia, mestrado em educação, doutorado em educação, experiências nas áreas de diversidade, equidade e inclusão, relações étnico-raciais, envelhecimento e educação popular e saúde. Bem, professora Maria Carolina, vamos para nossas considerações iniciais. Seja bem-vinda.
Olá, mais uma vez eu agradeço, Luiz, pelo convite, né? Parabenizo aí vocês por toda a equipe toda, né? Pela iniciativa, por esse projeto aí tão enriquecedor, que eu acho que só tem a trazer novidades e auxiliar realmente a saúde do idoso e a gente poder trabalhar em conjunto, né, em nível nacional. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês.
Obrigado, Regiane. Suas considerações iniciais.
Olá, boa tarde. Também agradeço a doutora Carolina por estar aqui conosco, para contribuir com esse podcast sobre incontinência esfinteriana. Obrigada, Luiz, também por você estar aqui conosco.
Obrigado. Então, professora Carolina, a gente vai para a nossa primeira questão, que é sobre o impacto da incontinência esfincteriana, né, que pode ser urinária ou fecal, nos serviços de saúde e na saúde do idoso. Existe algum comprometimento orçamentário da incontinência esfincteriana na gestão do serviço de saúde, professor?
Então, sim, né? Eu acho que a incontinência, né, como você mencionou, seja urinária ou fecal, a gente fala que é um dos grandes cinco I's da geriatria, né? Então, é uma síndrome geriátrica, né? Então, assim, é uma das grandes preocupações, pela frequência, é muito comum, muito prevalente na terceira idade, né? E aí, principalmente em mulheres, né? Eu acho que a gente tem essa questão também. E aí, o impacto para o idoso é, assim, devastador, né? Eu digo porque tem uma questão emocional envolvida, né? Esses idosos, em geral, desenvolvem algum distúrbio psiquiátrico, então seja um transtorno depressivo, um transtorno ansioso por conta da perda urinária ou fecal. Existe um isolamento social importante, né? Então, um constrangimento, né? Os idosos muitas vezes evitam sair de casa por medo da incontinência, por medo de não achar um banheiro próximo, que eles se sintam à vontade para usar. Não sabe se esse banheiro vai ter um acesso adequado para eles, né? Dependendo se usa algum ou não dispositivo de marcha. Então, tem uma questão de isolamento social, de um constrangimento social no trabalho, né? A gente levando em conta pessoas que ainda trabalham, por exemplo, há um constrangimento importante, né? Seja pela necessidade de usar alguma fralda, por exemplo, ou um absorvente, seja às vezes pelo odor, né? Que incomoda bastante, às vezes por pequenos acidentes, um vazamento, por exemplo, né? De escapes. Então, existe uma série de considerações com relação a isso. Eu já vi pacientes no consultório, mais jovens, talvez, porque pode ser, por exemplo, diversas condições, né? Mas pacientes mais jovens, pós-cirúrgico, né? No caso dos homens, principalmente, né? Então, era um idoso com câncer de próstata, que ele ainda trabalhava, ele deixou de aceitar o emprego pelo constrangimento, porque ele não conseguiria passar 2 horas numa reunião, por exemplo, sem ter que ir ao banheiro, né? Então, acho que isso traz uma repercussão para a vida do paciente, em termos de qualidade de vida, muito importante. Então, acho que isso, acho que por si só, merece atenção, né? Algo que a gente possa fazer para melhorar a qualidade de vida desse indivíduo e deixá-lo com autonomia. E aí, o impacto na saúde é enorme também, né? Então, são pessoas que usam mais fralda, então tem um custo muito elevado, né? Comprar fralda é um custo muito alto para a família. Hoje, eles conseguem pegar pela rede pública, né? Então, tem um custo para a saúde pública grande, né? Esse fornecimento. Muitas vezes é maltratado, né, no sentido, assim, eu digo de medicação, de orientação médica, né, terapêutica não adequada. Então, se gasta muito com medicações, muitas vezes inapropriadas, o que a gente sabe que não vai ter benefício. Por quê? Porque é importante o diagnóstico correto. Nessa questão, de fato, o diagnóstico é importante. A avaliação do especialista, muitas vezes, da urologia, de médicos gastrocirurgiões, né, gastroclínicos, são fundamentais. É importante um acompanhamento em equipe. Então, paciente que tem uma incontinência urinária, uma incontinência fecal, ele deve, sim, muitas vezes, passar por uma avaliação do fisioterapeuta, do nutricionista. Eu acho que tudo isso acaba aumentando esse custo. E é interessante a gente lembrar, a gente tem poucos dados com relação a isso, né, específicos para poder dizer, mensurar de uma forma objetiva, mas acho que um dado recente, bem marcado, né? Por conta da pandemia, por exemplo, caiu em 60% o tratamento, o diagnóstico e o tratamento da incontinência urinária por conta da pandemia. E aí a repercussão disso foi muito grande. Isso a Sociedade Brasileira de Urologia traz de uma forma muito expressiva isso, né? Quando você deixa de tratar, então, deixou de muitas das correções, e aí falando da questão do esfíncter, da perda urinária, é cirúrgico, né? Muitas das condições é cirúrgica. Então, o fato de você ter parado as cirurgias, né, de uma forma letiva, é uma cirurgia letiva, na pandemia, isso teve um impacto muito grande para os pacientes, né? Então, se deixou de diagnosticar e deixou de se tratar, caiu o número de cirurgias. É difícil mensurar, é difícil trazer um valor aqui, mas a gente sabe que o custo é muito alto. Esses pacientes, eles demandam de forma importante do SUS, né, enfim, da rede pública.
Perfeito, professora.
Luiz, eu gostaria só de acrescentar com relação ao processo cirúrgico, né, e trazer a questão também de que se esses idosos fossem melhor assistidos dentro da atenção primária à saúde, como, por exemplo, com acompanhamento de diversos profissionais, como, por exemplo, os fisioterapeutas, que poderiam fazer também um acompanhamento desse idoso, da pessoa idosa, dentro desses serviços, com exercícios, por exemplo, da musculatura pélvica, né? Que aí não haveria em si essa necessidade da cirurgia em si. Poderiam fazer vários desses exercícios, desses tratamentos, para serem já tratados dentro da própria atenção primária à saúde. E isso já reduziria os custos. E muitas vezes esses idosos também são internados, têm internações recorrentes, né, por conta dessas várias situações de incontinência urinária, por conta das infecções, que se fossem tratadas antes, não haveria essa necessidade de hospitalização. Era só para acrescentar.
Perfeito, Regiane. E você já deu um spoiler para a nossa próxima questão, né, que é como a gestão estadual pode reduzir os custos deste desfecho, né? E o que seria importante conhecer, professora Carolina, se existem indicadores, se existem ferramentas de gestão, né? Como a gente poderia, através da gestão, conseguir mitigar os custos deste desfecho?
Então, acho que a Regiane lembrou muito bem, né? São condições que demandam de um trabalho multidisciplinar. Muitas vezes, a gente acaba realmente indo para a cirurgia porque é mais fácil do que você conseguir encaminhar para um serviço de fisioterapia que saiba fazer um tratamento adequado de fortalecimento de assoalho pélvico, por exemplo, né, no caso da incontinência urinária. Então, esse é um dos grandes desafios na rede primária, é você conseguir esse suporte, né, dessa rede de suporte. E muitas vezes a medicação não vai fazer efeito, uma incontinência de urinária de esforço, que o paciente perde a urina ao tossir, ao espirrar, a medicação não vai resolver. Então, você precisa desse acompanhamento. E aí, muitas vezes, principalmente no idoso, né, que às vezes tem múltiplas comorbidades, um simples fortalecimento do assoalho pélvico pode devolver uma autonomia e uma qualidade de vida, não digo resolver o problema, mas trazer esse idoso de volta a uma ativa, e ele conseguir conviver bem com esse problema. Então, acho que o grande passo, né, em termos de como melhorar essa assistência, é capacitando mais a rede primária, né? Então, de profissionais que saibam lidar com isso, tendo em vista a alta prevalência das incontinências. E aí, como a Regiane bem colocou, se a gente consegue melhorar isso, a gente consegue evitar, por exemplo, infecções de urina de repetição pelo uso de fralda ou pela má higiene do local. Quando a gente fala em incontinência fecal, né, o grande problema, muitas vezes, é lesões de pele. Então, pacientes que vão começar a abrir úlceras, né, feridas de pressão, por exemplo, pacientes que provavelmente tendem a ser mais acamados por conta da incontinência fecal. Então, você tem aí outros problemas, né, para serem resolvidos. Perfeito. Então, uma dessas questões é isso. Com relação a scores, né, deixa eu comentar, Luiz. Sim. A gente não tem, tem para diagnóstico, né, então a gente usa algumas escalas para avaliar e classificar incontinência urinária, pelo menos triar, se é uma incontinência de urinária por esforço, incontinência urinária por urge, incontinência ou mista, que tem o componente dos dois. A gente usa alguns testes chamados PED test para avaliar a perda dessa, quantificar quanto de urina se perde, por exemplo, né? Então a gente faz, pesa praticamente um absorvente, ver quanto que esse idoso está perdendo de urina ao longo das 24 horas, para poder direcionar um pouco esse tratamento, né? Muitas vezes, para fisioterapia, ou para indicar algum absorvente específico. Hoje no mercado, a gente tem diversas opções, né, de absorvente, isso pode ajudar o idoso a trazer uma certa autonomia no dia a dia. E na incontinência fecal, uma das escalas que a gente usa é a escala de Cleveland, para avaliar também, de fato, quantificar essa perda. E, especificamente para a qualidade de vida, a gente não existe voltado para as incontinências, mas a gente tem escalas para avaliar a qualidade de vida em geral. E aí a gente usa, assim, algumas na geriatria para poder mensurar o impacto disso para o idoso.
Perfeito. E, professora Carolina, pois não, Regiane? Pois não.
Eu gostaria só de colocar também, acrescentar um pouquinho com relação ao que a doutora Carolina já mencionou, a importância da atuação multiprofissional no atendimento a esses idosos com incontinência esfinteriana, da necessidade de identificar essa incontinência, porque muitas vezes eles ficam com receio, com medo de falar sobre a incontinência e ficam guardando essas várias situações que não poderiam ser tratadas, né? Então, de trazer a importância de identificar esse tipo de a incontinência esfinteriana, o tipo de incontinência que precisa ser tratada, e por meio também da avaliação multidimensional, que já faz esse diagnóstico, por exemplo, desses idosos.
Perfeito, Regiane. Muito bom. E Regiane, você mais uma vez deu um spoiler para a nossa próxima questão. Professora Carolina, como a atenção primária atua na incontinência esfincteriana? Através de políticas de promoção, de prevenção, quais seriam essas políticas, né? E a Regiane falou da necessidade de um atendimento multiprofissional, né? Talvez até multidimensional. Quais seriam as outras esferas e serviços disponíveis na rede de atenção que poderiam ser utilizados para a gente conseguir atender melhor a esse desfecho?
Então, acho que a atenção primária é, de fato, a maior porta de entrada, né? Então, da triagem, da identificação desses casos. Como a Regiane colocou, os pacientes, muitas vezes, pelo constrangimento, não comentam e não dividem isso nem com a família, né? Então, é necessário uma busca ativa nesse sentido, né? Do agente de saúde mesmo, né? Daquela região, para identificar. E aí, o diagnóstico, ele é eminentemente clínico, né? E aí, os exames complementares são para tentar diferenciar os tipos, né? Muitas vezes. E aí, iniciar tratamento adequado. Então, acho que isso é outra questão importante. Fazer um diagnóstico claro do tipo da perda, né? No caso da perda urinária, porque isso muda muito o tratamento, né? O direcionamento desse paciente, tá? E no caso das incontinências fecais, muitas vezes é, de fato, identificar também se teve alguma intercorrência, pós-cirúrgico, por exemplo, os cânceres, né? Então, é um sinal de alerta para a gente pensar, por exemplo, num câncer, né, de intestino, a incontinência fecal. Então, é algo para a gente pensar como sinal de alarme, muitas vezes até tardio, né? Que o paciente vai deixando isso de lado. Às vezes, acredita que isso é da idade, não ter esse controle porque o idoso vai ficando mais fraco, então é assim mesmo. Não, né? É importante citar aqui que não. Então, e aí o trabalho de uma equipe multidimensional, porque envolve tantas esferas, né? Então, envolve a questão Então, vamos dar alguns exemplos, né? A gente falou bastante da perda urinária. O terapeuta tem um papel super importante. A pessoa que trabalha com orientação, né? Terapeuta ocupacional, quanto orientar esse paciente em casa pelos riscos de queda, né? Porque acaba perdendo, escapa, o chão pode ficar molhado, ele tem uma queda. Então, como capacitar esse domicílio melhor? É, identificar a melhor orientação para uso de alguma coisa para auxiliar, então, absorventes específicos que podem auxiliar. Medidas no dia a dia, por exemplo, com relação à oferta de água. Esse idoso deve beber água, mas até certo horário, para não prejudicar a noite, aumentar o risco de queda, né? Então, tem um trabalho informativo nesse sentido também. Quando a gente pensa na incontinência fecal, o trabalho com a nutricionista é muito importante. Às vezes, você conseguir melhorar a alimentação desse paciente, com alguma coisa obstipante, com um probiótico, né? Isso pode ajudar de uma forma, com medidas não farmacológicas, levando em conta que a população geriátrica tem, em geral, uma prescrição muito grande de medicação já. Isso também ajuda bastante. Então, acho que a grande questão é você conseguir capacitar a atenção primária, ter à disposição profissionais que saibam lidar e orientar essa família e o cuidador, né? Acolher esse paciente, de que muitas vezes, grande parte das vezes, você consegue melhorar. Eu acho que é importante você adequar a expectativa. O que para o paciente é impactante? O que ele espera com o tratamento? O que mais incomoda esse paciente? É não poder sair de casa? É o risco de vazar no banheiro? Enfim, o que mais incomoda? Para a gente poder atuar de uma forma individualizada. E aí, falando um pouco de política, não existe uma política específica para incontinência. Existe um programa de saúde da mulher, né? E aí, levando em conta que a grande parte das incontinências urinárias são das mulheres, existe uma política de saúde da mulher que engloba a incontinência urinária. Porque muitas delas acontecem muito cedo, às vezes, até pós-parto, né? Em mulheres jovens, pós-parto. Então, existe sim, uma política nesse sentido, que ainda carece de muitos recursos, e aí muitas vezes profissionais mesmo, né? Pessoas adequadas. Mas, então, acho que é fortalecer essa política que hoje já existe, capacitar melhor a rede primária, e capacitar os profissionais, clínicos gerais, geriatras, médicos da comunidade, para identificar esse problema e conseguir orientar melhor, direcionar melhor esse paciente para o diagnóstico adequado.
Perfeito, professor. Regiane, quer fazer alguma consideração?
Ah, sim. Contribuir pensando que, assim, que o importante, pensando para a atenção primária à saúde, é que muitas vezes nós, profissionais, muitas vezes podemos ter o pensamento de que não, a incontinência urinária, a incontinência fecal, é um processo natural, é do idoso. Não, e não é do idoso, não é normal, não é natural. Então, uma vez que isso é desmistificado, isso sim já vai ser um primeiro processo para o tratamento, e para que esse atendimento seja feito de cada vez de forma mais qualificada. Então, essa identificação desse idoso que tem a incontinência urinária, que tem incontinência fecal, qual que é a causa, qual o processo de tratamento, quais são os profissionais que estão disponíveis na rede que podem fazer essa atuação junto a esse idoso, são fatores relevantes que contribuem para qualificar melhor a atenção à saúde do idoso nos diversos espaços.
Perfeito, Regiane. Bem, a nossa conversa está muito boa e a gente aqui agradece imensamente a participação da professora Maria Carolina Arbex, que compartilhou conosco os seus conhecimentos, a sua vivência junto à saúde da pessoa idosa, né? Professora, muito obrigado, a palavra está aberta para suas considerações finais.
Eu que agradeço, né, mais uma vez pelo convite, parabenizo aí o projeto, né, de levar, identificar essa questão tão importante, como a Regiane falou, desmistificar, né, a incontinência não é um processo do envelhecimento, tem muita repercussão, traz uma repercussão muito importante na qualidade de vida desse paciente, e eu acho que a gente tem muito a oferecer com simples coisas, simples ajustes no dia a dia, né, eu acho que isso que é importante também falar.
Ótimo, professora, e também Regiane Costa, a gente agradece muito a sua participação e abre a palavra para suas considerações finais.
Obrigada, Luiz. Agradeço a doutora Carolina por poder compartilhar esse momento tratando do desfecho de incontinência urinária, que é muito importante pensarmos e refletirmos para cada vez mais pensarmos em qualificar a atenção à saúde do idoso, identificando quais de fato são as necessidades para poder propor as intervenções.
Obrigado, Regiane. Por fim, gostaria aqui de deixar para os nossos ouvintes uma reflexão. Como você, gestor municipal ou estadual, pode aprimorar ou melhorar a gestão dos serviços frente a esses assuntos? Por hoje ficamos por aqui, voltaremos com novos episódios em breve.